Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Você está assistindo à 61ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Em nosso site você acompanha todas as notícias. Postamos diariamente sempre tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. E você fica por dentro dos projetos que são aprovados, das reuniões que acontecem por aqui, audiências públicas, enfim. Inclusive, comunicamos que na próxima quinta e sexta-feira, a Câmara Municipal de Divinópolis estará fechada para uma dedetização. Durante a segunda e terça-feira, trabalhamos durante todo o dia, de 7 da manhã às 18 horas, para compensar esse horário de funcionamento. E na quinta e na sexta-feira, essa dedetização acontecerá para a segurança da população e também de todos que frequentam a Câmara Municipal de Divinópolis e servidores que aqui trabalham. Na reunião de hoje, temos dois projetos de lei em pauta, todos os projetos de autoria do Executivo Municipal. A tribuna livre será usada para falar sobre a importância da prevenção do câncer de mama, Outubro Rosa. Esta reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis, YouTube e Facebook, e também ao vivo pela TV Candidez no canal 13. Temos reprise dessa reunião toda terça e quinta a partir da meia-noite. Uma ótima tarde de trabalho aos senhores vereadores, uma boa tarde para você aí de casa que nos assiste. E agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 11 de outubro de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 61ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador José Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça uma leitura de um artigo da Lei Orgânica do município de Divinópolis.
Uma boa tarde a todos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. Deus falou a Moisés: diga a Arão e seus filhos, vocês abençoarão os seus filhos de Israel assim: Deus abençoe e os guarde. Deus lhe mostre seu rosto brilhante e tenha piedade de você. Deus lhe mostre seu rosto e lhes conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavras do Senhor.
Lei Orgânica do município de Divinópolis, Seção 3, da eleição e posse da mesa diretora da Câmara. Artigo 8º. No ato de instalação da legislatura, a eleição da mesa diretora da Câmara é composta de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. É realizada a partir da posse dos vereadores.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Também Zé Brás pela leitura dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Vereador. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Inscrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Marcelo Carlos Silva, que escreveu para falar sobre melhorias da infraestrutura da ACOM. Correspondências do Legislativo. Ofício 340-2022, do vereador Hilton de Aguiar, informando sobre sua ausência na reunião ordinária do dia 11 de 10 de 2022. Correspondências do Executivo. Ofício Segov número 1438-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 973-2022, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1089-2022, autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1136-2022, autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1158-2022, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Segov número 1442-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimentos de número CM393-2022, de autoria da vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1452-2022, Segov, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1038-2022, autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1225-1224, autorias, vereador Zé Brás. Indicação de número 1037-1039, ambas do vereador Zé Brás. Indicação de número 1180, 1181, 1182 de 2022, todas de autoria do vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1205-2022, autoria, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1454-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 801-2022, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1146-2022, autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1162-2022, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1177-2022, autoria, vereador Neiburg. Ofício Segov número 1459-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimentos da vereadora Lohana França, de número 390-2022. Correspondências de terceiro. Ofício 011-2022. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, informando sobre a realização ordinária do dia 11/10/2022, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício número 62-2022. Conselho Municipal de Educação da Divinópolis, informando sobre reunião extraordinária do Comed no dia 10/10/2022, às 13h30, pelo Zoom. Ofício número 10/2022. Conselho Municipal de Habitação, informando sobre reunião a ser realizada no dia 10/10/2022, às 14h, de forma virtual. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 74-2022. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com área de terreno de propriedade particular. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 75-2022. Dispõe sobre a isenção do Estado de Minas Gerais quanto ao pagamento de taxas. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 27-2022, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei número CM67-2022, que institui a Política Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito do município de Divinópolis, que passa a vigorar com a seguinte redação. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1242-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado o recapeamento asfáltico da rua Cambuci, bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1243-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que providencie a operação tapa-buracos ao longo da rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1259-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a troca das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED na rede de iluminação pública do bairro Ipiranga. Vereador Flávio Marra. Requerimento de número 427/2022. Solicitando do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão competente, informação sobre a inclusão da rua Márcio Francisco Gonçalves, bairro Campina Verde, para implantação da rede de esgoto. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratória de número 91/2022. Moção congratória em homenagem à senhora Renata Iris Pedrosa Borges, em reconhecimento à barraca Tô Com Fome. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 433/2022. Solicitando do Executivo Municipal, que seja instaurada uma comissão... Requerimento de número 433/2022. Que seja instaurada uma comissão especial para apurar as denúncias feitas pela vereadora Lohana França no momento da defesa do projeto de decreto legislativo 4/2022, que ocorreu na reunião ordinária do dia 6/10/2022. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1239/2022. Que seja encaminhada ao Executivo Municipal, solicitando que sejam tomadas medidas cabíveis e necessárias para a resolução do problema da rua Francisco Martins, rua que liga os bairros São Roque e Rancho Alegre, em período chuvoso fica intransitável. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1280/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, um estudo de viabilidade para melhoria da sinalização e pintura estratigráfica da rua Duarte, esquina com rua Itambé, bairro Planalto. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1281/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a operação tapa-buracos na rua 10 de outubro, entre rua Minas Gerais e Goiás, no bairro Ipiranga. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1282/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a retirada de parte de uma placa que ficou chumbada no passeio localizado no ponto de ônibus da Avenida Getúlio Vargas, entre Goiás e Minas Gerais. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1198/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que verifique a possibilidade de realizar a substituição das lâmpadas por tecnologia de LED dos postos situados na rua Minas Gerais, próximo ao número 1988, entre Delfinópolis e Capitólio, no bairro Vila Belo Horizonte, próximo à Delegacia de Polícia Civil. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1199/2022. Solicitando do Executivo Municipal que verifique a possibilidade de realizar o cascalhamento do prolongamento da rua IP no bairro Jardinópolis, área rural. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1246/2022. Solicitando do Executivo Municipal que estude a possibilidade de patrolar e cascalhar a rua José Gomes da Silva em toda a sua extensão, bairro Quinta das Palmeiras. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1043/2022. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar poda de árvore que está localizada na rua Senhor Máximo, na altura do número 350, bairro Danilo Passos. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1044/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a recomposição poliédrica na Avenida Amazonas, esquina com Dom Pedro II, no bairro Jardim Nova América. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1045/2022. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o corte de duas árvores que estão localizadas na rua Jobo Chivalieri, nas alturas do número 310 e 530, no bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, José Brás, pela sua participação. Passando para a tribuna livre, gostaria de convidar o senhor Marcelo Carlos da Silva, que irá falar sobre a melhoria de infraestrutura da ACOM, para se dirigir a tribuna. Informamos ao tribuno. Desculpa. Senhor Marcelo Carlos da Silva, com a sua ausência e se tratando do mesmo tema, nós vamos convidar Fabiana Castro de Faria. Fabiana Castro de Faria, que irá falar sobre a importância de discutir os cânceres femininos, com foco no câncer de mama e no colo de útero. Lembrando que a tribuna assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 ao 270 do Regimento Interno, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da tribuna livre. Terá 10 minutos para se expressar. Com a palavra, a senhorita Fabiana de Castro Faria.
Boa tarde. Gostaria de agradecer em nome da ACOM o convite para a gente estar aqui hoje falando de um assunto tão importante, né? A gente está no mês de outubro rosa, que é o mês de conscientização da detecção precoce do câncer de mama. E por que da importância da gente falar sobre esse tema? O câncer de mama é o que mais mata as brasileiras, né? E é uma data que é trabalhada não só no Brasil, mas mundialmente, porque o câncer de mama, ele é prevalente em todo o mundo. Então, a gente precisa sempre estar orientando a população sobre a importância da detecção precoce desse câncer e das medidas de autocuidado que as mulheres devem ter, né? A partir dos 50 anos, é pedido que toda mulher faça a mamografia de rastreamento. Porém, a gente vê que no Brasil, as nossas taxas de realização de mamografias, elas não são adequadas, né? A gente precisaria muito melhorar isso. E é isso que a gente vem trabalhando, todo Outubro Rosa, a gente trabalha muito nessa conscientização. Hoje, a nossa realidade é qual? Que somente de 27% a 30% das mulheres acima de 50 anos fazem a mamografia da forma adequada. E aí, quando a gente fala de fazer mamografia, é para a gente descobrir um câncer pequenininho, um câncer que quando a mulher faz o autoexame, ela não consegue descobrir, né? E aí, quando ela faz a mamografia, ela se descobre esse câncer e o tratamento, a chance de cura é muito grande. O câncer de mama diagnosticado precocemente, a chance de cura é de 90%, é um índice muito alto. Outro câncer muito prevalente também nas mulheres é o câncer de colo uterino, que é causado por um vírus sexualmente transmissível, que é o HPV, né? E aí, o HPV é um vírusinho que ele causa como se fosse uma feridinha no colo uterino. Quando a mulher faz o preventivo, o exame de preventivo, que também tem uma baixa adesão da população, a gente tem a possibilidade de tratar essa feridinha antes dela se tornar um câncer. E aí a gente também aproveita o Outubro Rosa para falar desse outro tipo de câncer que tanto acomete as brasileiras, né? Quando a gente fala de HPV, outra questão importante de prevenção é a vacinação. A vacinação de HPV, ela possui uma taxa muito baixa, né? A faixa etária é a partir dos 9 anos, mas a gente está vacinando essas pessoas, essas pré-adolescentes para prevenir lá ao longo da vida, né? Porque nessa faixa etária, a eficácia da vacina é maior, por isso que é feita nessa faixa etária. Então, o nosso objetivo agora, no Outubro Rosa, é levar essas mensagens para a população sobre a importância da detecção precoce, tanto do câncer de mama, quanto do câncer de colo uterino. Queria agradecer em nome da ACOM a oportunidade de estar aqui falando para vocês.
Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, viu, Fabiano? Muito obrigado. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. A primeira vereadora escrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício Ademir, demais vereadores, pessoal que nos assiste, pessoal de casa. Fabiana, eu estive lá na CON semana passada, junto com o Érico. A gente foi fazer uma visita, que a gente faz todos os anos, e aproveitando, mandando um abraço para o Sérgio Arruda, que ele fala assim, adoro ver as reuniões, só ver você falar. Qual que era a nossa, além da visita de cortesia, era mais uma vez solicitar mamografias extras para o mês de outubro. Aí chegou ali para nós que ainda dentro desse mês nós conseguimos mais 300 mamografias extras. Mas além da mamografia, isso eu já conversei com o Alan, eu acho de suma importância que a mulher também faça o endovaginal. E o endovaginal, a cota que tem é mínima e precisa se fazer, juntamente com o ultrassom da mama. Eu acredito que são esses três exames que têm que ser feitos num conjunto para se ter um diagnóstico bacana, bem melhor, para poder já pegar no comecinho, se tiver alguma coisa. Então, gente, nós conseguimos na visita da semana passada, igual a gente vem fazendo desde que a gente assumiu, a gente tem conseguido as mamografias extras. Então, depois, isso foi o que eu falei com a Alan, todas as unidades de saúde têm que ser avisadas, porque aconteceram coisas no ano passado muito desagradáveis em relação a essas mamografias, que é direito da mulher, tá? Teve moradora do bairro Campina Verde, eu tenho como provar, que teve que pagar a mamografia, porque a unidade de saúde falou que não tinha, e tinha sim. Então, todo mundo vai ser avisado quando começar nas unidades de saúde. E se der algum problema, quem tem meu telefone pode ligar para mim. Bom, então vamos à nossa pauta. Gente, BR-494. Atendendo uma solicitação nossa, junto com o apoio da arquiteta Tâmara, nós fizemos uma solicitação ao DENIT-ODR, e em breve a gente vai ter sim dispositivos de segurança no trecho da Avenida Paraná até o posto policial, igual foi a semana passada. Ele vai começar no trevo da Paraná até a polícia rodoviária. Ali a gente tem tido um índice de acidente muito grande. Todo mundo lembra dos acidentes que teve ali. E fora isso, a gente tem indústrias, tem condomínios e temos um bairro que é o J.A. Gonçalves. São medidas paliativas, mas que no futuro bem próximo a gente vai trabalhar com o deputado federal Domingos Sávio e o senador Cleitinho, para que esse trecho, entre outros trechos da 494, sejam duplicados. No último domingo, eu estive lá na comunidade do Choro, porque toda vez que tem um evento lá no Choro, o convite chega. Então, fomos com a família pro bingo. Aí, na volta, é que está o problema. A ligação da comunidade do Choro até a rodovia 262, gente, aquilo ali é um perigo eminente. Aquele trecho todo tem poste, só um poste. Ali é muito estreito. Aí a gente, ontem os meninos já entraram em contato com o Isaías, parece que já tem um projeto para colocar a iluminação lá. É igualzinho o problema da água, que a gente resolveu lá atrás, no ano passado. O problema tem muito tempo, muita gente já passou por lá e ninguém fez nada. Então agora, o da água a gente trabalhou e resolveu. Agora o da luz, a gente viu no domingo e a gente já está correndo atrás para poder colocar a iluminação. Ou seja, está só o poste. A gente precisa do essencial, do braço e da lâmpada. Ontem, dia 10 de outubro, foi o Dia Nacional de Luta contra a Violência da Mulher. E hoje, no meu Bom Dia, que eu faço todo dia, eu faço um Bom Dia, Dive, eu falei sobre isso. A gente está bem longe disso acabar. Mas a gente tem alguns fatores que a gente precisa aprimorar para tentar diminuir esse número de violência contra a mulher. A data foi criada em 1980, a partir de um movimento nacional realizado em São Paulo. E vale destacar que o Dia Internacional pela Não Violência contra a Mulher será lembrado no dia 25 do mês de novembro. Entre 2020 e 2021, uma estimativa do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostrou que no Brasil, o número de delitos contra mulheres triplicou. Ou seja, passou de 271.391 registros para 823.127. Um aumento de 203,30%. A cada hora, 536 mulheres são agredidas no Brasil. E quando eu falo que a gente tem outras coisas a se fazer é que a mulher que sofre a violência doméstica dentro de casa, ela precisa mesmo, gente, ela precisa ter a coragem e a confiança de acreditar em alguém, que seja a vizinha. Ela tem que dividir isso com alguém. Porque ela ficar só dentro de casa, sofrendo a violência, e não dividir esse problema com uma pessoa de confiança, aí a gente só vai ter a notícia na hora que o pior acontecer. Né? Então, é preciso sim que aquela mulher que sofra violência doméstica confie em alguém e divida o problema. Porque eu acredito que mulher está aqui para segurar na mão da outra. E continuando sobre esse assunto, no dia 20 de setembro, nós participamos de uma reunião da Rede de Proteção às Vítimas de Violência Doméstica e Familiar do município, que foi realizada na Delegacia da Polícia Civil aqui em Divinópolis, a pedido da Polícia Civil e da doutora Ivanda. Estiveram presentes autoridades da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Prefeitura Municipal, ACO, Conselho da Mulher, entre outras instituições. Esse é um assunto longo e que precisa do apoio de toda a sociedade. Gente, eu falei aqui várias vezes sobre um adote um bem público. E eu acredito que muita gente falou assim, ela falou e não aconteceu nada. Aqui tem um vereador que fala que a gente tem umas forças ocultas, né, Flávio? Tem umas forças ocultas, mas eu aprendi que tudo é seu tempo. Lá atrás, a gente teve, assim, uma pessoa que tentou apoiar bastante para que esse adote acontecesse, mas ficou só na promessa. Não saiu da promessa. Mas agora, o adote saiu, a documentação está toda pronta. Nós conseguimos um adote para a Praça Corvino Diniz. Acho que ninguém sabe aonde é essa praça. Essa praça é a praça da antiga rodoviária em Ermida. O local será adotado pela Narlan Aços e Metais. Eu gostaria muito de agradecer ao André Bernardes, que é um dos proprietários, pelo apoio, e no local a gente vai ter, além do adote, outras novidades. Afinal de contas, a gente foi eleita para trabalhar na cidade toda. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês o livro das mulheres notáveis. Porque a gente falou sobre, né? Então, a Ana Paula Freitas está na página 109. Das mulheres notáveis da cidade de Divinópolis. E esse exemplar aqui, ele vai ser doado para a Escola do Legislativo. Nós vamos fazer uma dedicatória, levar para a Escola do Legislativo. Quem ainda não visitou a escola, visite. Lá tem uma biblioteca muito assim, aconchegante, e a leitura é sempre muito boa. Aqui a gente tem a história de várias mulheres. De cada uma é uma história diferente, cada uma com a sua superação. E qual que é a palavra, a primeira palavra da minha história? É incansável. Assim começou a história da Ana Paula de Oliveira Freitas, aqui em Divinópolis, numa luta incansável por dignidade. Então, esse exemplar aqui, ele vai ser entregue hoje lá na Escola do Legislativo. E nós vamos ter um lá no gabinete. Quem quiser passar por lá para dar uma olhadinha, o gabinete 5 está à disposição. Boa tarde.
Nós agradecemos a vereadora pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora à vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos vereadores aqui presentes, a minha amiga da Acom, parabéns pelo trabalho de vocês, contem com a gente na nossa divulgação do Outubro Rosa e no apoio também, não só como vereadora, mas como deputada eleita também. Pessoal, hoje eu vou fazer um pronunciamento muito rápido, por um motivo bastante complicado, que eu vou divulgar apenas mais tarde, mas a violência política na nossa cidade, no nosso estado, tem se mostrado estarrecedora. Então, nós tomaremos providências hoje sobre um fato recém-acontecido e eu divulgarei mais tarde nas minhas redes sociais. Preciso dizer que eu estive na UPA fiscalizando a primeira semana, formalmente após a transição, porque nós sabemos que houve a transição, mas estávamos coexistindo com duas empresas gerenciando a UPA, o IBDS e o IBRAP. Há cerca de uma semana, é apenas uma empresa, essa empresa é o IBRAP, e eu fui lá para saber o que está acontecendo, como que está, se está tendo espera. E foi muito interessante perceber, e eu confesso que eu fiquei até otimista em ver que não havia um paciente no corredor, em ver que haviam camas vagas, em ver que melhorou. E a gente precisa reconhecer que melhorou. Então, o otimismo toma conta da gente. Eu preciso destacar aqui uma coisa muito interessante que eles fizeram, que foi a implementação de um fast track. O fast track é um atendimento rápido para pacientes de ficha verde e azul. Antes, o que que acontecia? Ficava um médico acompanhando, observando os pacientes, pacientes mais graves, um outro médico atendendo as fichas amarelas, e o pessoal que era ficha verde e ficha azul, que de fato não deveria ser atendido pela UPA, deveria ser atendido no posto de saúde. Mas uma vez que o cidadão já está na UPA, ele tem que ser atendido lá. O que importa é resolver o problema. Esses pacientes antes, todos nós sabemos, chegavam a esperar 5, 6 horas. E agora tem um médico específico para atender esses pacientes, o que eu achei excelente e está dando uma vazão maior. A gente chegou lá, a fila de espera estava menor. O aspecto geral da UPA, salas que estavam inutilizadas, com equipamento jogado lá dentro, a gente não viu isso, as salas todas em utilização. Eu gostei muito do que eu vi. Sendo muito sincera, achei excelente. Agora, é preciso manter. A gente sabe que quando as pessoas começam um trabalho, elas sempre querem dar a melhor impressão possível. Fico muito satisfeita de observar que eles querem dar a melhor impressão possível. Espero que isso se mantenha pelo bem da nossa cidade, pelo bem do divinopolitano, porque quem chega na UPA, não chega na UPA para passear. Chega lá porque precisa do atendimento de qualidade. Então, eu também preciso dizer que falta ainda o alvará que nós recebemos a notícia, que está há meses sem atualização, mas depende da prefeitura e da vigilância sanitária. Então, o que eles ainda não resolveram tem a ver com a própria lentidão da prefeitura. Então, eu peço ao secretário Alan que traça esse assunto com a prioridade que o assunto exige, fazendo com que o alvará saia logo, porque a gente não pode ter um equipamento de saúde de tamanha complexidade funcionando por nem mais um mês sem alvará. Disse que meu pronunciamento seria bastante rápido, gente. Então eu quero falar com vocês sobre um outro assunto que deu pano para a manga esse final de semana, né? Que foi o meu encontro com o ex-presidente Lula. Me encontrei com o ex-presidente Lula ao lado do nosso ex-prefeito, prefeito Demétrios, e ao lado da então candidata, da ex-candidata deputada federal Laís. Foi um encontro muito proveitoso, porque para além das atividades políticas, nós fizemos com que o presidente Lula assumisse um compromisso. O compromisso de financiar o hospital regional como hospital escola. Porque, gente, todo mundo sabe que a dificuldade do hospital regional não é terminar a construção. Terminar a construção de hospital não foi feito porque o Pimentel foi um péssimo governador e não foi feito porque o Zema foi um péssimo governador. Não é a dificuldade de terminar o hospital. A dificuldade é financiar o hospital. Esse é o ponto, esse é o gargalo. Porque o que se gasta para construir um hospital, se gasta para mantê-lo todos os anos. E a prefeitura não tem condição de arcar com isso sozinha, muito menos a cidade. E o governo de Minas também terá dificuldade. Quando o hospital regional foi colocado ao lado da Universidade Federal, a nossa UFSJ, nossa honrada Universidade Federal de São João del Rei, campus Dona Lindu, o campus da saúde, concurso de medicina, de enfermagem, de farmácia e de bioquímica, havia conversa de que lá seria um hospital escola, para que o Ministério da Educação pudesse entrar com o cofinanciamento e ajudar a custear as tão caras despesas que envolvem o hospital. Essa conversa ficou para lá, ficou largada. Nós sofremos um golpe em 2016, ficou largado, depois o outro presidente assumiu, não resolveu nada disso, e nós tivemos, então, o abandono dos planos do hospital regional como hospital escola. Então eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de perceber a disposição do ex-presidente Lula em bancar o hospital como hospital escola. É importante dizer que o presidente Lula fez por Divinópolis. Colocou a Universidade Federal, colocou o Cefete, bancou o restaurante popular. E o presidente Bolsonaro, ele só veio aqui fazer comício e andar de moto sem capacete. Eu gostaria de ver um tijolo que o Bolsonaro colocou em Divinópolis. Apesar disso, ele tem tantos fãs dispostos a aplaudi-lo e a desrespeitar uma vereadora enquanto ela fala em plenário. Mas aí, gente, eu quero dizer para vocês que tem aqui vereadores muito próximos ao presidente Bolsonaro e que apoiam o presidente Bolsonaro. Isso é legítimo, democrático, e eu respeito o direito desses vereadores. Nós temos aqui, saído dessa casa, um senador que apoia o presidente Bolsonaro. Então eu peço encarecidamente a eles que têm esse acesso que eu não tenho, e nem quero ter, muito sinceramente, ao presidente, que peçam do presidente Bolsonaro o mesmo compromisso. Eu garanti com o meu candidato o compromisso com o Hospital Escola. E eu quero pedir a vocês que apoiam o Bolsonaro que garantam com ele o mesmo compromisso. Pessoal, a gente não tem ciúme de promessa, não. Eu não tenho ciúme de promessa. Quero eu que o Bolsonaro faça o mesmo compromisso. Porque aí, vencendo Lula ou vencendo Bolsonaro, quem ganha é o Centro-Oeste de Minas. Então eu peço aos vereadores que aqui estão, que apoiam o Bolsonaro e que dizem que tem tanto trânsito, devem ter, elegeram um senador da base, que possam fazer essa cobrança e esse pedido. Porque não é possível que a única coisa que o Bolsonaro tem a oferecer para Divinópolis é andar de moto sem capacete e fazer comício. Isso é uma piada, é uma vergonha. E se vocês que apoiam ele são tão próximos, por favor, garantam que ele faça o mesmo compromisso com a nossa região. Ou será que ele só serve para o prefeito fazer jejum de Coca-Cola? Me ajuda, né, gente? Então eu peço que vocês façam o mesmo compromisso. Porque aí, a partir do dia 30, vencendo Lula ou vencendo Bolsonaro, quem vai ganhar é o Centro-Oeste de Minas. É a saúde do Centro-Oeste de Minas. É a educação e os alunos do Centro-Oeste de Minas. O que eu quero é que o Hospital Regional de Divinópolis seja um hospital escola, um centro de pesquisa, um centro de excelência, um centro que acolha as pessoas debilitadas na sua saúde por toda Minas Gerais. E repito, não temos ciúmes de promessas, não temos ciúmes de propostas. Coisa boa é para ser implementada por todo mundo. Espero, agora é a hora deles mostrarem a força política deles. Espero que a turma que apoia o Bolsonaro aqui em Divinópolis consiga que ele faça a mesma promessa. Lembrando que o governo Bolsonaro é o governo da nossa história que menos abriu universidades federais e menos investiu em educação. Muito obrigada pela sessão da palavra, presidente.
Nós que agradecemos, nobre vereadora, hoje deputada estadual. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador José Brás.
Nobre presidente, exercício vereador Ademir Silva, na qual cumprimento demais vereadores, vereadoras, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Falando também, vereadora Lohana, no caso da UPA, né, a gente teve lá justamente com o vereador Israel, você também, né, uma das coisas que a gente pode, de início, que está realmente algumas melhorias, né, e que essas melhorias precisam seguir ao longo, né, que não seja só de início, né, cobrei essa semana lá da vigilância, o alvará sanitário, a fiscalização, mas a diretora se encontra de férias e o secretário também, volta na terça-feira, então na terça-feira estaremos com ele e teremos uma posição. Conversei bastante também lá com os funcionários, com o pessoal da enfermagem, com os demais funcionários, ambos falaram, né, que o pagamento está em dia, que houve a rescisão contratual dentro do que estabelece a CLT, né, sendo depositado de todos os encargos trabalhistas para os mesmos. Então, nessa parte que nós conversamos com o secretário, foi cumprido pela atual gestão. Dando continuidade, senhor presidente, né, nossa amiga, que é a enfermeira Fabiana, falou que hoje da importância, né, da prevenção do câncer de mama. Segundo o INCRA, Neste ano teremos uma previsão de 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil. E um total de 8.250 somente em Minas Gerais. Ou seja, uma taxa de incidência de 44 mulheres para cada 100 mil mulheres. É uma incidência alta que merece a nossa atenção. Então, que nesse mês de outubro, as mulheres que com idade acima de 35 anos ou que tem algum nódulo que verifica algo anormal em sua mama, que procure uma unidade de enfermagem, que procure o seu ginecologista, o seu médico clínico, né, e que procurem fazer a mamografia. Além de nossa grande parceira, a Con, que sempre contribui com as mamografia, temos também o CISVI, que durante o mês de outubro estará com uma força-tarefa ainda maior, atendendo também aos sábados para dar maior vazão. Temos o SEAI em Santo Antônio do Monte, que também não tem limite, né, a gente pode mandar todas as mulheres que queiram fazer lá. Tem a prefeitura, faz o transporte, né, dessas pacientes até lá, de ida e volta. Então, as mulheres, nesse mês dedicado à prevenção do câncer de mama, que procurem, né, as unidades de saúde ou seu profissional de saúde de confiança para solicitar a realização do exame. Senhor presidente, é um assunto que vem muito comentado nesses últimos dias, né? Ainda há pouco conversei com a Elis, que é a diretora superintendente do Complexo Saúde São João de Deus, sobre a falta do iodo, né, contraste iodado, que são realizados, que é utilizado, aliás, para o procedimento de cateterismo, angioplastia, tomografias em geral. Conversando com a Elis, ela me falou que dentro do Complexo Saúde São João de Deus, já está regularizado essa questão. Eles conseguiram comprar de um outro fornecedor por um valor bem superior, mas, como ela falou, que não vai deixar faltar para os nossos pacientes. O que está acontecendo no momento é uma sobrecarga de pacientes lá no Complexo Saúde São João de Deus. Um grande número de internação, sendo que na tarde de ontem ela teve uma reunião com o secretário de saúde, juntamente com o médico regulador, tentando dar vazão a esses pacientes, ou mesmo para que alguns sejam transferidos para outros municípios, para que possam estar realizando procedimentos de maior complexidade aqui no Complexo Saúde São João de Deus. Outro assunto que eu abordei com ela, até foi tema hoje, no Cidade Alerta, né, na TV Alterosa, que a falta de medicação para os pacientes oncológicos, principalmente os pacientes com leucemia, uma medicação específica. Segundo ela, já está em contato com o Estado, que foi feito sim o pedido para o envio da medicação, essa medicação para os pacientes, e que já está sendo tomada as providências junto ao Estado para a regularização e o fornecimento dessa medicação aos nossos pacientes oncológicos. Também, senhor presidente, na tarde de ontem estive conversando com o Lucas, secretário de Trânsito, um pedido que o Wilton fez, que o vereador Israel da Farmácia fez, que eu fiz, que ontem vi acidente lá ontem na rotatória do CSU. O Ney também esteve lá com a gente, né? Lá são constantes os acidentes, né? E ele prometeu que até agosto faria essa rotatória ou sinalização. E nada. Então ele nos deu uma nova previsão, que assim que terminar a demarcação ali na Autorama, irá fazer essa obra lá, para que possa estar evitando acidentes. E também lá no Santa Rosa, próximo ao Açougue dos Irmãos, que lá também todo santo dia. É isso que o Ney está falando aqui, na rua Padre Eustáquio com Bolívia. Até ontem também teve acidente lá, viu? O João Paulo lá do Açougue dos Irmãos me mandou um vídeo do acidente lá. São áreas críticas, né, que tem muito acidente, que merecem atenção dos nossos secretários aí. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar, contar uma pequena história de devoção. Que amanhã nós comemoramos o dia da padroeira do Brasil, né, para os católicos, para nós católicos, a nossa mãe, a nossa mãezinha, aquela que nos momentos difíceis nos intercede junto a Jesus. No ano de 1717, Dom Pedro de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar, governador de capitanias de São Paulo e Minas Gerais, subiu a cavalo até São Paulo para tomar posse do governo. Assim permaneceu em Guaratinguetá de 17 a 30 de setembro, sendo recebido com pompa, inclusive com grandes banquetes, com o melhor da culinária local, com saborosos pescados do Rio Paraíba do Sul. Por isso, a Câmara Municipal convocou os mais experientes pescadores para lançar as redes, pois era necessário uma boa quantidade de peixes. Domingo Alves Garcia, filho de João Alves e Felipe Pedroso, entre outros, puseram as mãos no remo, mas por mais que esforçassem, nada pescaram. Foi quando a rede de João Alves apareceu a primeira parte do corpo, da pequena imagem de Nossa Senhora, e depois a sua cabeça. Imediatamente, as redes se encheram de tantos peixes que os barcos quase afundaram. No final do século XVIII, um escravo fugitivo que estava sendo conduzido de volta à fazenda, ao passar diante da capela, pediu ao fazendeiro que permitisse subir até a igreja para fazer oração. Enquanto estava em oração diante da imagem, as correntes se soltaram de seu pescoço e de seus pulsos, caindo por terra. Comovido com o sucedido, o fazendeiro o resgatou, depositando no altar o preço do escravo e o conduziu para casa como um homem livre. A queda das pesadas correntes que prendem os escravos Zacarias pelo pescoço e pulsos são um sinal de como Maria deseja nos libertar de todas as correntes. E creio que é isso hoje, né? Nesse mundo que nós vivemos, de tanta maldade, né? Tanta perseguição, tanta fake news, tanta coisa ruim. Este é o momento, independente de crença, de religião, de credo, de que qualquer coisa que você seja, aquela linha que você siga, é o momento de nós refletirmos um pouco e pedirmos que essas correntes, né, caiam de nossos pescoços, que caiam de nossos pulsos, que caiam de nossos tornozelos, de nossas pernas. E que Nossa Senhora Aparecida, nesse dia 12 de outubro, possa iluminar a nossa população brasileira. Boa tarde a todos.
Questão de ordem, presidente.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Questão de ordem, vereador.
Presidente, eu preciso de autorização para sair do plenário, por favor.
Fique concedido, vereadora.
Para conhecimento, estou indo à delegacia. Obrigada.
Valeu, fique à vontade. Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Senhores vereadores, público de casa, público presente, imprensa, boa tarde. Senhor presidente, ontem foi assinado um sonho antigo, né, do pessoal do bairro São Vicente, Alto São Vicente, que foi a Ordem de Civis Josafá, um local que você acompanha há muitos anos ali, né, que é o PPI Favela. Ontem foi assinada a Ordem de Serviço, essas famílias foram deslocadas das suas residências, levadas para outros lugares, prefeitura cumpriu com eles, pagou o aluguel social para eles, né, enfermagem que é obrigação deles. E ontem foi assinada a tão sonhada ordem de serviço para a construção, se não me engano, de 24 moradias, 24 apartamentos, lá no Campo Salgadão, onde você cruza a PPI Favela. Um sonho antigo dessa turma, que foi deslocada de suas residências. Isso é muito importante, a relocação dessas famílias que estavam fora dos seus bairros, esparramadas em todo o entorno de Divinópolis. Então a gente está muito feliz, né, porque é um sonho desses moradores voltar para o seu bairro de origem, e ontem foi assinado essa dando a ordem de serviço para a construção da PPI Favela. Uma coisa ficou parada há muitos anos, a gente fala que parabeniza sempre o governo do Gleison, que vem aí tirando da gaveta, desencavetando,
colocando para fazer as obras, né? A CENFOP não mede esforço, está sempre trabalhando, sempre liberando projeto, e graças a Deus agora liberaram a ordem de serviço da PPI Favela. Inclusive tem até lá uma emenda do deputado Domingos Salles de R$1.800.000 para a inteira, para a construção dessas casas da PPI Favela, né? Para dar dignidade essas famílias até voltando para o seu local de convívio. Senhor presidente, e ontem também tivemos uma reunião ontem lá na Praça Celso com a Tâmara, onde ela foi apresentar o projeto da Praça Celso. Queria que a Câmara mostrasse, por favor. Câmara, essa é um zoom para nós aqui, ó. Esse projeto maravilhoso que a Tâmara fez da Praça Celso. Eu falei com a Tâmara que esse projeto foi feito com a alma, com a beleza. Isso aqui mostra a competência da Tâmara Danvi, que presta serviço, senhor presidente, para 14 municípios. E ontem ela entregou, ela presenteou a comunidade da região sudeste, né? O projeto urbanístico da Praça Celso, que realmente ficou magnífico. Esse trabalho da Tâmara ficou excelente, o trabalho que ela fez. Serão revitalizado duas quadras, pista de skate. O projeto de revitalização urbanística da Praça Celso ficou maravilhoso. Ficou muito bonito. Um trabalho fantástico da Tâmara. Tâmara, meus parabéns. A comunidade agradece por esse grande trabalho que você fez para esse projeto de revitalização. Senhor presidente, eu quero também comunicar aqui ao pessoal do bairro São Bento que agora à tarde, após as 14 horas, começou o patrulhamento do bairro São Bento. Hoje começou o patrulhamento. A gente pede desculpas, os moradores do bairro São Bento pela demora, mas infelizmente não é na hora que a gente quer que deve ser feito. Tudo tem um cronograma, tem hora que falta funcionário, tem hora que faltou patrol, mas graças a Deus chegou a hora de São Bento, está sendo patrulhado, eu tenho esse serviço, fazer um serviço muito bacana. E o que a gente pede aos moradores do bairro São Bento, para, infelizmente, vigiar quem está fazendo o bairro São Bento, não bota fora. Que faça o possível para estar fotografando esses pessoal de bota fora, carreta, caminhão, o que for, pega a placa, passa para a gente, para que a gente possa estar identificando esses condutores e mandando a notificação, responsabilizando eles por esses descarte, né, desnecessário em local impróprio. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra, eu continuo por hoje.
Nobre vereador, nós agradecemos pelas palavras e passo agora ao próximo vereador, inscrito o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, exercício Ademir, boa tarde os vereadores aqui presentes em plenário. Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, Net Câmara. Boa tarde a todos vocês, em especial meu amigo Zé, que está nos vendo lá no bairro Maria Helena, e também o Marcelino, atleticano roxo lá no bairro Maria Helena, está nos assistindo hoje, está gostando do trabalho que está sendo feito da Operação Tapa Buracos lá. Então, boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje chamando a atenção dos pais e responsáveis pelas crianças de nossa cidade, para falar de um assunto muito sério, que é a vacinação contra a poliomielite, a conhecida paralisia infantil. A procura pela vacina está bem abaixo do esperado, e isso é muito grave, pois acabamos de sair de uma pandemia e não podemos deixar que esta doença, que já está erradicada, possa voltar no nosso país. Pelo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 65% das crianças entre 1 e 4 anos foram vacinadas. E esse número precisa chegar a 95% para que não tenha risco dessa doença voltar. São cerca de 3.500 crianças que ainda não vacinaram. Para tentar amenizar o problema, a Prefeitura
prorrogou o prazo da vacinação até o dia 21 de outubro. E no próximo sábado estará fazendo um mutirão no Centro de Atendimento ao Cidadão, o famoso CAC, né, ali na Avenida 1º de Junho, 121 no centro, de 8 às 16 horas. O mutirão também irá contar com essas vacinas e para quem queira também se vacinar outras vacinas, vão ter lá, além dessas vacinas, será oferecido também as vacinas contra Covid, influências e outras. Então não perca a oportunidade, você de casa, aí, de levar a sua criança para a gente não deixar nessa doença que foi erradicada voltar no nosso país, não. Dando sequência, eu quero mandar um abraço ao pessoal do Jusa Fonseca, que realizou nesse último domingo o Copom Jusa Fonseca, que foi um grande sucesso. O Copom lá é um Copom famoso, é um Copom de futebol amador de bairro, mas reúne vários times da cidade inteira, 11 times de cada canto da cidade. Então, parabéns, né, às duas equipes lá, o Milan e o Zinabre, que fizeram a grande final lá e o Zinabre se sagrou campeão. Mas parabéns a todos os 11, que foi, assim, bacana demais a final lá. Eu quero parabenizar lá a equipe, o Maílson, o Sassá, o Velei, a equipe do Jusa que promove esse campeonato, e em especial o Wesley, que agora é secretário de esportes, onde fez, mais uma vez, o apoio da Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria de Esportes, doando todos os troféus e medalhas lá. Então, parabéns Wesley, né? Parabéns o pessoal da secretaria que está abraçando. Eu acho que nesse ano e meio, o que não aconteceu na última gestão em 4 anos, já foi feito nesse ano e meio. Então, está de parabéns, Wesley. E eu espero que agora, como secretário de esporte, faça mais. Porque se não fizer, a gente vai cobrar aqui. Lógico que a gente vai cobrar aqui, né? Não pode deixar barato, não. Eu quero reforçar aqui que o meu amigo Zé Abraço falou, né? A questão perigo que está a rotatória do CSU, eu fui com o Zé lá, a gente fez o ofício junto, lá está perigoso, mas a Padre Eustáquio com o Robolívia teve o acidente, o Zé está corretíssimo, muito atento, vereador, muito atento no serviço aí da região sudeste. A Padre Eustáquio com o Robolívia também a gente já pediu, foi o ano passado, já tem mais de um ano, né, Zé? Mais de um ano a gente levou o secretário Lux no local, Rua Padre Eustáquio, Rua Bolívia, para ser instalada ali a rotatória também. É igual a gente pediu a outra lá do Bom Pastor de Itamarandiba, a gente reforça, Lucas. Vamos correr atrás, vamos ver o que pode fazer, porque infelizmente esses locais aí pedem socorro. É acidente em cima de acidente, então, Zé, te parabenizar por isso, né, dessa fiscalização aí. E agora eu quero mandar um abraço a todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, a nossa mãezinha, que possa nos iluminar no dia dela de amanhã, né? Que eu acho que o dia de nossa mãe é todo dia, né? Mas como é comemorado nesse dia 12 de outubro, parabenizar a todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, que ela continua julgando o seu manto e cobrindo principalmente essa casa, esses edis que estão aqui em luta do próximo. Então, que Nossa Senhora Aparecida possa nos abençoar muito. Mas não esquecendo o dia das crianças, né? As crianças que é o futuro do nosso país. As crianças que a gente vê aí, muita criança que fica naquela ansiedade de chegar, é Natal e é o dia das crianças. Então, parabenizar todas as crianças, que nós adultos temos um pouco de criança sempre, né, na gente aí, inclusive mandar um recadinho que lá no bairro Marilena, a partir das 9 horas, a gente vai fazer o festival para as crianças, no Mangabeiras vai ter, na cidade inteira, mas em especial a galerinha lá da periferia, do Maria Helena Mangabeira, que já está acostumado com a nossa festinha, que graças a Deus, depois da pandemia, agora voltou e, se Deus quiser, amanhã a gente vai estar bombando lá. Senhor presidente, a gente tinha mais algumas coisas para falar, mas a gente vai deixar para a próxima reunião. E muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador Ney, pelas palavras. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente? Obrigado, senhor presidente.
Gostaria de vereador.
Iniciei minha fala na tarde hoje, em nome de Deus. E indo no mesmo rastro do nosso amigo, vereador Ney Burger, falando das festividades do Dia das Crianças de amanhã, né, em vários pontos da cidade, que a gente, na oportunidade, vai estar visitando alguns desses eventos, do Dia da Criança. E eu queria, em especial, falar sobre ali o Alto das Oliveiras, meu amigo Wagner, que vai estar fazendo amanhã um dia inteiro ações ali no Alto das Oliveiras, logo acima ali do Bar do Tião. Então vai ter esse evento lá também, na região de Serra Verde, na rua Amadeu Silva, Serra Verde também, a Silma, Silmara. Então, também vai ter ali na parte da manhã de 9 às 11, um evento ali para as crianças, a gente está apoiando ali também. E a parabenizar a diretoria do Palmeiras, que nunca deixa passar batido, nosso amigo Valtinho, também lá o Adailto, toda a diretoria, o Juninho do Táxi, toda a diretoria do Palmeiras, parabéns por este evento de amanhã, na parte da manhã ali na sede do Palmeiras, e outros pontos mais que vão ter esses eventos do Dia da Criança. Mas eu queria chamar a atenção para um evento especial que vai ser na sexta-feira, na Praça São Sebastião. Vai ter uma gincana promovida ali pelo posto de saúde do bairro Afonso Pena. Parabenizar o Gabriel, o Pedro, por este evento, sexta-feira, na parte da manhã. Além das diversões que vai ter ali para as crianças, gincana, também distribuição de brindes, livros, vai ter conto de histórias, pula-pula e muitas outras atividades mais. A gente também está apoiando e vai participar. É importante essa interação entre a comunidade e o centro de saúde, o CRAS, que está fazendo essa mobilização ali também no dia 15, lá na quadra do Alto São Vicente, também vai ter um evento, a gente está nesse apoio também, então a gente pede que as crianças e os adultos também vão e participem desse evento muito importante para a convivência da comunidade. Sou presidente, falar em posto de saúde do bairro Afonso Pena, hoje estive lá para conversar com o Pedro sobre esse evento e eu vi o quanto está precisando da reforma, da ampliação. E o que me chamou a atenção, senhor presidente, é a questão dos mobiliários. Cadeira quebrada, muito sucateado, a questão ali dos móveis ali do posto de saúde do bairro Afonso Pena. E segundo a gerência lá, isso também é extensivo aos demais postos de saúde. E a gente queria ressaltar, e o Zé Braço, que está em outra reunião, mas está aqui o Israel da Farmácia, que é do Conselho de Saúde, né? Da Comissão de Saúde, que está nos caixas da Prefeitura 1 milhão e 300, já estão nos cofres da Prefeitura, que é exatamente para a saúde básica, primária. O dinheiro em caixa e o pessoal tendo que sentar em cadeira quebrada. Então a gente já fez ofício nesse sentido, de começar a fazer as compras desses mobiliários. Vários postos de saúde necessitam dessa reforma, dessa troca dos móveis, em especial das cadeiras. Um absurdo que eu vi lá. Mas no tocante ali, as obras, já limpou, ali do bairro Afonso Pena, já limpou. Eu, da minha emenda impositiva, coloquei 190 mil reais, e agora estou colocando mais 110 mil reais, um montante de 300 mil reais para a unidade de saúde do bairro Afonso Pena. Também queria falar do bairro Serra Verde, as obras hoje terminou a cobertura lá da unidade de saúde. Queria agradecer em especial hoje o senador Cleitinho Azevedo, que honrou com compromisso com esse vereador, colocou 1 milhão de reais para o Serra Verde e Primavera del Rei. Então, essas duas unidades já estão em fase de acabamento e deva ser entregue no início do ano que vem. E a gente aproveita e pede, então, para agilizar a compra desses mobiliários, muito importante para que seja o posto de saúde já entregue, já esteja o mobiliário comprado. Sou presidente, sexta-feira estive na Arsá, em Belo Horizonte, cidade administrativa, para cobrar um misterioso relatório da vinda da Arsaia em Divinópolis. E está lá no meu e-mail, tem resposta, que esse relatório é sigiloso. Eu nunca vi um relatório público de coisas públicas ser sigiloso. Então a Arsaia teve aqui, é o órgão fiscalizador da Copasa, e tem um relatório, e esse relatório é sigiloso. Então, já não está entendendo mais nada nesse país não, senhor presidente. Então a gente vê um esquema montado para sucatear a Copasa, para depois ela ser vendida a preço de banana. A gente está percebendo isso, porque a Copasa está conseguindo ser pior do que sempre já foi. Hoje, valas abertas é mais de um ano. Aquelas valas tampa com calçamento, logo tem que fazer de novo. E isso tem custado aos cofres do município, que tem que estar refazendo o serviço da Copasa. E para agravar, agora os vazamentos também, que demorava 2 dias, 3 dias, agora são 3 meses. Vazamentos de água nos bairros duram 3 meses. Queria estar falando ali da rua Cambuquira, próximo à Vera Cruz, tem um vazamento lá próximo à vala, foi uma luta para eles tampar a vala com um serviço horroroso, a vala já está aberta de novo, então agora tem um vazamento ao lado lá, uma água jorrando, já tem mais de 1 mês. Então parece que é de propósito o que a Copasa está fazendo em Divinópolis. Seria para essa semana a vinda aqui da Copasa, a gente já está trabalhando junto à Procuradoria desta casa, para estar trazendo aqui os diretores da Copasa e da Censur, o nosso secretário Gustavo, que alguém tem que cobrar da Copasa. Não adianta só que o combatente vereador, o Ney Burger, toda semana ele faz 2, 3 pronunciamentos a respeito do desdeixo que está a Copasa em Divinópolis. Mas não vira nada. Então a gente vai estar chamando, acredito que quarta-feira dá para fazer essa agenda, que a Procuradoria ainda não encontrou uma agenda para estar chamando aqui, porque a Arsai parece que está debochando dos divinopolitanos. Não fiscaliza nada, não fiscaliza ninguém. E essa obrigação é do Executivo. O Executivo é que tem que estar cobrando efetivamente da Arsai. E a gente vê que agora os deputados eleitos, tanto a Lohane como o Eduardo Azevedo, tem que estar modificando essa maneira de trabalhar da Copasa. O município que é prestado serviço, ele é que tem que fiscalizar. Não achar um órgão estatal fiscalizando o próprio Estado. A gente já sabe que não vai virar nada. Então a gente já pede de antemão esses dois deputados eleitos que façam essa cobrança, essa mudança. Quem fiscaliza, notifica a Copasa, tem que ser o município que ela atualiza. Ô, senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós agradecemos, novo vereador, e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza. Gostaria de chamar os vereadores para que nós possamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Vereadores em plenário. Solicito do novo secretário a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal número 65/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social e na Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.565.112,49. Autoria: Executivo Municipal. Quórum para votação: maioria simples. Parecer número 424/2022 ao projeto de lei ordinário número EM65/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 425/2022 ao projeto de lei ordinário número EM65/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
E assistência social com
obras. Em discussão, projeto de lei 065/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social e na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas
planejamento, um crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.565.112,49, de autoria do Executivo Municipal. Corpo a votação, maioria simples. Em discussão? Em discussão, líder do Executivo, Edson Souza.
Senhor presidente, como foi narrado pelo primeiro secretário na leitura do projeto, é um crédito adicional destinado a 3 secretarias, mas aqui, senhor presidente, um superávit financeiro, ou seja, a questão do zelo com a coisa pública, então, mas é simplesmente uma autorização daquele dinheiro que foi superado na arrecadação, ele ser destinado para essas 3 rubricas que seria manutenção do serviço de proteção social a crianças e adolescentes, manutenção do serviço de proteção social ao idoso e a infraestrutura no período, tanto urbano como rural. Portanto, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência e a todos os pares aprovação dessa adaptação orçamentária do orçamento.
Em discussão? Em votação. Eu falei da Paraná, falei que é só eu. Paraná, eu falei eu no Ney. Eu falei da Paraná, que é só eu no Ney. Fazer ao vivo ou vai gravar para depois você publicar? Porque se você conseguir fazer um pouquinho mais cedo, você vai me adiantar pra caramba, né? Aí só ele me fala que é possibilidade. Tá bom? Obrigado aí, um abraço. Vai, né? Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número EM65 de 2022. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 61 de 2022. Prorroga por 2 anos o prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 8.090, de 22 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos o imóvel de propriedade do município para o Conselho Central de Divinópolis Sul, Sociedade São Vicente de Paula, no bairro Bela Vista. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 417-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 418/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número EM61/2022, que prorroga por 2 anos o prazo previsto no inciso 2º do artigo 2º da Lei 8.090, de 22 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município para o Conselho Central de Divinópolis Sul, SSVP, do bairro Bela Vista. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, nós estamos alterando aqui o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 2º, da instituição mais antiga de Divinópolis, Sociedade São Vicente de Paulo. É a mais antiga, deputado Eduardo. E aqui, eles correram atrás do nosso prefeito e pediram mais 2 anos. Por quê? Na época pandêmica, não teve jeito de desenvolver as atividades físicas desse espaço. Porque as atividades espirituais, física, ética, moral, todos sabem quais são os trabalhos dos vicentinos. Então, senhor presidente, o senhor prefeito, com essa cidade que é própria dele, ele está pedindo mais 2 anos, alterando o parágrafo 2º do artigo 2º. E por se tratar dessa instituição que tanto respeito tem aos divinopolitanos, e onde que ela se encontra, que é a Sociedade São Vicente de Paula, eu peço, senhor presidente, que todos, vereadores presentes, possam dar um voto para atender a propositura indicada pelo senhor prefeito, onde o Conselho Central Vicentino terá mais 2 anos. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, em votação.
Levanta aí para nós, né?
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM61 de 2022, que prorroga por 2 anos o prazo previsto no inciso 2º do artigo 2º da Lei 8.090. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Obrigado, senhor secretário. Passando para a terceira parte dos trabalhos, eu gostaria de informar mais uma vez aos vereadores e assessores para não adentrarem a Câmara Municipal na próxima quinta e sexta-feira devido à desinfectação que será feita aqui dentro. O escorpião, ele é um animal que ele não tem um veneno que o mate. Então, provavelmente, ele irá sair das suas tocas e pode ser que seja no chão ou ele pode estar andando pela Câmara Municipal. Eu peço que aguarde a limpeza total no sábado e na segunda pela manhã para vocês retornarem aos seus gabinetes. Em nome de Deus, declaro encerrada a 61ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.